You see, the winner takes it all. esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia um ponto negro, o meu ciúme. Preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta entre Petrolina e Juazeiro. Sei que o levas todo em ti. Não me ensinas. E eu sou só, eu só, eu só, eu. Juazeiro, nem te lembras dessa tarde. Tanta gente canta, tanta gente cala. Tantas almas esticadas no curtume.
Na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Folhas no meu coração, é o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. conta de mim. Sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona, ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Jovens de baixa renda inscritos no CAD único para programas sociais do governo federal, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais terão direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será realizada no Brasil. O benefício está previsto na Lei 15.421/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece regras para a realização da competição. De acordo com a legislação, o desconto de 50% será destinado aos jovens de até 29 anos cadastrados no CAD único, além dos estudantes e idosos com reserva de ingressos para esses públicos ao longo do torneio. O cadastro para receber informações sobre a comercialização dos ingressos já está disponível no site oficial da FIFA. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem e vai reunir 32 seleções em 64 partidas. Os jogos serão realizados em 8 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Esta será a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. Agência Rádio Web com informações do futebol feminino, Daniela Esperon.
Cardeal FM, conectada em você.
The wind blows, I hear your voice so. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold.
Sem você é mais pura. Eu sei, você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. Faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa. E a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, lê o meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar o sentimento, revirar. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
No século XVI, a igreja no Brasil ainda estava começando. Havia poucos padres, grandes distâncias e dificuldades de comunicação. Mesmo assim, a Diocese de Salvador começou a organizar a fé, criando paróquias, estabelecendo celebrações e formando comunidades. Era um processo lento, mas essencial. A igreja não crescia apenas em número, mas em estrutura. Cada passo dado naquele período ajudou a construir a base da presença católica no Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520. frente. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp, 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é a notícia.
Cinco horas e cinco minutos, sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Hoje é terça-feira, 28 de julho, e vamos aos destaques do dia. Novas linhas de ônibus são disponibilizadas em dois bairros de Salvador. Alô, você que gosta de ligação de vídeo, o WhatsApp Web também vai permitir esse novo formato para quem utiliza o computador. E também tem mais detalhes sobre o tensionamento entre Brasil e Argentina. E no segundo bloco tem também entrevista. Nós vamos conversar com GG Magalhães, ex-diretor de turismo aqui da capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 6 minutos. Sejam muito bem-vindos. Você que sintoniza a nossa Rádio Excelsior da Bahia. É sempre uma alegria ter a sua companhia. Eu sou João Tran. Vamos juntos, viu, até as 6 da tarde, com tudo o que você precisa saber, viu? Todos os detalhes estão aqui no nosso É Notícia. Sempre muito bom ter a sua companhia aqui no nosso Notícia. E também, minha gente, lembrando que nós estamos na Rádio Excelsior da Bahia 106.7 e também na Cardeal FM 106.1. Que alegria estar em redes com todos os nossos ouvintes. E claro, você pode participar do nosso bate-papo, pode entrar no nosso chat do YouTube. Fique muito à vontade para curtir, compartilhar e também interagir por aí. Você entra também nas nossas redes sociais, Rádio Excelsior da Bahia, no Instagram, @cardiofm, também por lá. E o meu, @joaotran, com dois M's no final. Estou esperando também sua mensagem por lá. Vamos lá trazer mais informações desta terça-feira. Aliás, começar as informações desta terça-feira, porque tem novas linhas de ônibus sendo disponibilizadas na capital baiana. A Secretaria de Mobilidade anunciou a oferta de duas novas linhas de ônibus na cidade de Salvador. Os itinerários serão ofertados na região da Mata Escura e Arraial do Retiro a partir do próximo sábado, dia 1º de agosto. Ambas as linhas terão como base operacional o Terminal do Retiro. As linhas 2004, Terminal Retiro Mata Escura Bom Joá, e 2005, Terminal Retiro Conjunto ACM, Arraial do Retiro, irão operar de segunda a sextas-feiras, realizando 23 a 17 viagens diárias, respectivamente. Com isso, a linha 1204 será desativada e todo o seu atendimento será suprido pelas duas novas linhas. Além disso, a Avenida Batatinha ganhará agora sua primeira linha de ônibus, ampliando o atendimento da Mata Escura e ligando o bairro também à estação Bom Joá. É um processo, né, que o Pablo Souza, secretário de mobilidade, vem capitaneando, que acompanhou Salvador retirando muitas de suas linhas de ônibus. Segundo a Secretaria de Mobilidade, são linhas perpendiculares, são linhas proporcionais a que o metrô, a que o BRT já vem fazendo atualmente, mas diante dessas novas dinâmicas também estão sendo criadas novas linhas que atendem também a necessidade da população diante da o crescimento e a existência de diversos modais, e que assim seja, né? Que Salvador seja cada vez mais conectado. A gente cobrou que essas linhas voltem a existir, que essas linhas passem a intercalar melhor os terminais de nossa cidade, e algumas delas estão voltando. A gente já conversou, inclusive, com o Observatório de Mobilidade Urbana, a gente sempre traz esse assunto aqui em nossa notícia, e sempre com críticas, com pontuações importantes a gente refletir, inclusive ano de PDDU, está discutindo o plano de desenvolvimento que a gente quer para a nossa cidade. Então, mobilidade urbana, com certeza, é um destes pilares. Olha, ainda no caso Bion Galinha, o Partido Avante oficializou nesta segunda-feira a candidatura do deputado estadual Bion Galinha à reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia. Ele foi preso preventivamente desde a condenação proferida pela Vara Criminal de Feira de Santana, no dia 9 de julho. Mesmo assim, não podendo comparecer à convenção, ele foi representado por sua irmã, Kelly Cristina Escolano, e então sua candidatura foi lançada, mesmo com ele preso. A informação divulgada e pela própria família consta que Bion Galinha, cujo nome completo é Kleber Christian Escolano, foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão no âmbito da Operação El Patrón, que investiga crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento. A sentença determinou o cumprimento de pena em regime inicial fechado e decretou a prisão preventiva do deputado, vedando o recurso em liberdade. Condenado a 26 anos e 3 meses em reclusão completa por posse e porte de arma de uso restrito e adulterados. Os outros 10 anos são de detenção por posse de arma de uso permitido. E ainda fixou 210 dias multa e afastou da substituição de penas por medida restritiva. E assim ele vai, então, sendo candidato nas eleições de 2026, mesmo preso, minha gente. Jerônimo Rodrigues, em entrevista à pergunta do jornalista Victor Pinto, enfatizou a necessidade de separar a aliança política firmada nas eleições de 2022 com o andamento do processo judicial, destacando que cada indivíduo deve responder por seus atos perante a lei. Pois é, o Avante mantém a candidatura, lembrando que o Avante recebeu o nome de Bion Galinha já com ele encrelacrado com a justiça. Ele saiu do PRD, e foi para o Avante já tendo todo o processo instaurado. A operação é o patrão ali na mira de Bion Galinha. E mesmo assim ele foi para o Avante. Então a conversa de que nós vamos estudar, a justiça é que vai determinar, não. É um movimento que foi acertado, estudado, diante, inclusive, da capilaridade que tem Bion Galinha. Isso daí não pode tirar dele, politicamente, articulação no interior em Feira de Santana. Agora, se isso é moral, são outros 500. Mas, na visão do Avante, o que apenas cabe é o aval do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, em permitir ou não a candidatura de alguém que é investigado por porte de arma, né? Mas vamos seguir com mais destaques. Vamos ouvir agora, minha gente, ainda no âmbito da política. Vamos ouvir agora o governador Jerônimo Rodrigues, que entrou em tom de campanha na fala de Ronaldo Caiado, que é candidato à presidência da República, o candidato de Assemineto a nível nacional. E Ronaldo Caiado falou em dar alforria aos baianos com a eleição de Assis Neto. Jerônimo Rodrigues reagiu nas redes sociais. Vamos ouvir.
O baiano vai se sentir alforriado.
Vi aqui essa declaração. O ex-governador Ronaldo Caiado usou a palavra alforriado. Eu não vou responder apenas como governador. Vou responder como baiano. Baiano descendente de negros e indígenas. Descendente de pessoas que foram verdadeiramente escravizadas, exploradas, espoliadas dos seus direitos e de sua liberdade. Essa é uma das declarações mais ofensivas e infelizes já dirigida ao povo baiano. Mas não me surpreende, saindo de onde saiu. Não é só uma palavra. As palavras revelam os valores de cada um, como cada um enxerga o mundo. Ele olha para a Bahia e vê escravizados a serem alforriados. Na Bahia não há escravos, Caiado. Há um povo livre, um povo que nunca aceitou viver de joelhos, um povo que enfrentou a escravidão histórica, enfrentou o autoritarismo e disse não ao bolsonarismo, que você e a CM Neto apoiaram. E agora fingem criticar. Mas a Bahia sabe que no final vocês acabam todos sempre juntos. Não há mais espaço para o seu coronelismo. Quer governar? Aprenda primeiro a respeitar a Bahia e os baianos. Coisa que você não vai aprender com seu amigo ex-prefeito de Salvador.
Eu vi a campanha começando. Jerônimo Rodrigues entrando no tom também. Ronaldo Caiado, que é o candidato de Assis Neto. Por aliança histórica, por amizade, não são correligionários. Ronaldo Caiado, inclusive, era do União Brasil, mas o União Brasil, a nível nacional, decidiu optar pela neutralidade. E então, Ronaldo Caiado foi para o PSD, a qual a Assis Neto manteve este apoio ao nome de Ronaldo Caiado. Só que, no final das contas, apesar de a Assis Neto se posicionar e ter um candidato a nível nacional, ele não corrige rotas no sentido de não entrar no debate da polarização. Claro que é triste a gente ver um âmbito de uma eleição completamente colocada a dois nomes, aqui a nível estadual, aqui a nível nacional, e como se apenas pudesse se fincar em dois candidatos, todo mundo só pudesse falar deles. Isso não é justo com o jogo democrático. Mas na prática, isso pesou nas últimas eleições. Isso colocou a Assis Neto nesse papel de neutro, chancelou ele com o nome do bolsonarismo, pelo menos a esquerda utilizou isso na argumentação e isso colou. Então, nas eleições, uma vez você coloca seu apoio a alguém que não apresenta traquejo, não apresenta popularidade, nesta forma, nessa dinâmica em que o debate está posto, polarizado em dois nomes, Lula e Flávio Bolsonaro, acaba assim, por vez, de manter o mesmo patamar de neutralidade, assim como foi nas últimas eleições. Vamos ver se fincar é um nome que não vai ter adesão, como o Ronaldo Caiado tem se mostrado nas pesquisas, pode acabar sendo um corretor de rumos comparado às últimas eleições. Como o nosso Victor Pinto sempre diz, a conferir, né? Ponte Salvador Itaparica, viu? A construção da Ponte Salvador Itaparica avança para a nova etapa com a montagem da estrutura marítima que será utilizada na cravação das estacas metálicas no mar. A balsa Belove Jaguaribe, que funcionará como um canteiro de obras sobre a Baía de Todos os Santos, está sendo preparada em um estaleiro em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A embarcação receberá guindastes de grande porte, martelos hidráulicos e vibratório, além de uma estrutura de apoio que permitirá a realização dos serviços no ambiente marítimo. Com 77 metros de comprimento, 22 metros de largura e capacidade superior a 5 mil toneladas, a Belove Jaguaribe será equipada com guindastes de 320 e 100 toneladas, além de uma guia de cravação de aproximadamente 10 toneladas. Essa estrutura, minha gente, será responsável por dar suporte à instalação das estacas metálicas que vão sustentar a plataforma de trabalho da ponte. Essa cravação das estacas está sendo feita na primeira, de modo simbólico, foi feita com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na Bahia, e agora o processo oficial, o processo concreto, será feito em duas etapas. Primeiro o martelo vibratório sendo instalado e depois o martelo hidráulico com a cravação definitiva. Com isso a gente vai acompanhando o início ainda das obras da ponte Salvador-Itaparica. Vamos ouvir agora o prefeito Bruno Reis, ele também nesse tom de campanha, a gente vinha comentando sobre esse processo eleitoral, e o prefeito Bruno Reis comentou sobre a nacionalização da eleição, justamente este tema de ter um candidato presidenciável, está na polarização ou não. Bruno Reis disse que apesar desse posicionamento fora da polarização, o foco da eleição tem que ser a Bahia. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Salvador.
Eles vão repetir a mesma estratégia de 6 eleições, que é sempre se escorar em uma muleta. É sempre ter a necessidade que um ator externo à política da Bahia tentem ajudá-los. As pessoas, depois de 6 eleições consecutivas, com a mesma estratégia, já sabem que quem vai governar a Bahia é o governador e não o presidente. A disputa é entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Então, com todo respeito às lideranças nacionais, as lideranças de fora da Bahia, são escolha livre e independente do povo da Bahia e que vai escolher o melhor para conduzir o seu estado.
Pois é, minha gente, o Bruno Reis comentando, as últimas 6 eleições o PT utilizou também esse âmbito nacional. Fato é, deu certo, né, minha gente? Eleições que o PT saiu vitorioso, mas pode ser um novo paradigma exposto, né? Apenas se fincar nacionalmente com uma gestão que vem sendo sim criticada, mais do que as últimas, mais do que Rui Costa, que chegou muito bem avaliado na sua reeleição, que conseguiu fazer seu sucessor por causa dessa boa avaliação, assim como o Jacques Wagner também. Então pode ser que esse cenário diferente faça com que a nacionalização por si só não seja um fator tão preponderante, mas que ela tem tido peso, ela tem, e que ela continua sendo relevante em diversos rincões da nossa Bahia, ela continua. A nível municipal, por exemplo, a gente vê que isso não é igual, tanto que a Prefeitura de Salvador é governada pelo sistema carlista, com a questão da cidade tendo maior peso. Mas quando a gente vai para uma eleição estadual, questões políticas começam a ser sim debatidas e nomes fortes, como o de Lula, ainda tem força, ainda tem desequilíbrio, ainda representa um desequilíbrio. Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro também interfere em diversas eleições, é um nome forte também, mas aqui na Bahia o nome de Lula tem um histórico muito grande. Então isso vai ser sim avaliado pelos eleitores no dia 4 de outubro. O nome Lula, o nome Flávio Bolsonaro vai ter peso, o nome Jerônimo Rodrigues, o nome ACM Neto vai ter mais. Pois é, a gente vai acompanhar, claro, aqui no nosso É Notícia. Mas vamos seguir, minha gente. A gente falou de grandes obras e as escavações do metrô para a estação Campo Grande devem começar no mês de agosto. O Poço de São Raimundo, estrutura que integra a futura estação Campo Grande, terá o início de suas obras a partir do próximo mês. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil da Bahia, Eracila Fuente, que esteve aqui no nosso Notícia, quando ainda era da Companhia de Transportes da Bahia, e agora ele assumiu, na última semana, a Casa Civil do Estado. A fala foi feita durante o programa Linha de Frente da Antena 1. Segundo o secretário, a área passa atualmente por etapas de preparação antes do início das escavações verticais. Ao todo, 160 estacas rotativas já foram executadas nesse período de 45 dias entre o anúncio e o dia de hoje, enquanto as equipes trabalham na montagem das estruturas necessárias para a próxima fase da obra. Após a conclusão da escavação vertical, aí sim, será iniciada a etapa da abertura longitudinal dos túneis, que, de acordo com La Fuente, a expectativa é que avance a partir de agosto e conforme o cronograma planejado. Ainda neste panorama das grandes obras, temos também o foco de La Fuente, agora na Casa Civil. Ele também revelou que é essas obras de infraestrutura. Então, já começou o VLT, que está neste ano em viagens ainda testes, mas já começou o VLT e assim sua expansão é um dos focos da Casa Civil ainda na gestão de Jerônimo Rodrigues neste ano, com La Fuente no comando da Casa Civil. Também o próprio A própria ponte Salvador-Itaparica, ele apontou como segundo foco, e ainda o metrô até o Campo Grande. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para investigar os danos ambientais provocados pela contaminação por resíduos poluentes no mar de São Tomé de Paripe, em Salvador. A portaria determina a apuração dos impactos ambientais e sociais causados pelo incidente, especialmente sobre a comunidade quilombola e pesqueira que vivem ou desenvolvem atividades na região. Demorou, né? Praticamente 6 meses que esse caso começou. O Ministério Público precisa sim bater na porta desse caso. As famílias por lá não têm subsistência. A gente sabe que nem todo mundo que mora em São Tomé de Paripe, obviamente, vive da praia, mas impacta sim uma série de trabalhadores. A gente coloca aí no primeiro radar marisqueiros, pescadores que estão sem sua fonte principal de subsistência e ainda, minha gente, o impacto indireto dos comerciantes, porque a praia vivia lotada. Hoje está às traças, está interditada pelo INEMA. Então o movimento, uma praia extremamente popular e linda, inclusive, mas fora a questão ambiental, a questão econômica em si, uma praia que vivia lotada, hoje os comerciantes quase não têm a quem vender. Desde então, a prefeitura liberou apenas uma cesta básica. Lá em março, quando começou a crise, nada mais foi feito. E até lá, até então, a população que vivia com essa sua subsistência perdeu todo o seu poder aquisitivo. Então esse é um debate que precisa ser, sim, ser feito por questão ambiental, que precisa ser corrigida, multada ocasionalmente, corrigida, se for vista essa necessidade, além da reparação a quem está sem ter aonde recorrer, e que a prefeitura, o governo do estado, as autoridades precisavam estar ali prestando a subsistência. Fora aqui, a gente não vai nem entrar no debate, inclusive turístico, da região, da Cidade Baixa como um todo, que tem um potencial maravilhoso e que é pouco valorizado. Enfim, a gente nem fala disso, mas do problema emergencial de agora que a cidade, a região está vivendo. Vamos seguir com mais informações, porque no Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, nessa terça-feira, a campanha de vacinação reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das hepatites virais, doenças que podem evoluir de forma silenciosa, sorrateira, e causar complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. Em Salvador, a vacinação contra as hepatites A e B está disponível gratuitamente para os públicos indicados pelo Programa Nacional de Imunização, nas 162 unidades da rede de saúde. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Tem sala de vacinação também instalada no Shopping Salvador, de domingo a domingo, em horário estendido. No primeiro semestre de 2024, foram notificados 215 casos de hepatites virais. A hepatite C concentrou o maior número destes casos. Então, preste atenção, é uma questão grave de saúde pública e que pode ser, sim, tratada e evitada com a vacinação. Ainda bem que nós temos a vacina. WhatsApp, minha gente, para você que ama a famosa ligação de vídeo, pois é, viu? Anunciou nessa terça-feira habilitação para chamadas no WhatsApp Web, a modalidade do aplicativo de mensagem utilizada em computador e navegador. Segundo a empresa, essa nova funcionalidade inclui compartilhamento de tela, reações e histórico de chamada, similar, por exemplo, ao Google Meet, ao Zoom. Então, mais uma ferramenta possibilitando essas chamadas que se popularizaram ainda mais, né, com a pandemia. Antes, a versão estava disponível apenas para o celular, e agora as ligações pelo navegador são criptografadas de ponta a ponta e sem limite de tempo, que é muito bom, porque o Zoom, por exemplo, tem limite de tempo e para quem quiser usar mais, precisa ter custos, né, os usuários. Então, recursos técnicos estarão disponíveis e aos poucos vai chegando de celular em celular. Em 22 de julho, o aplicativo anunciou a fim da exigência de conexão com celular para uso via iPad, por exemplo. Então, são mudanças que chegam dia após dia nessa ferramenta que dominou a nossa rotina, né? Não tem quem não utilize o WhatsApp atualmente. O governo brasileiro apresentou um pedido de consultas aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, nesta segunda-feira. O documento se refere a medidas tarifárias adotadas pelo presidente norte-americano Donald Trump com base na seção da Lei do Comércio. Então, a OMC pode entrar para ajudar a reduzir o tarifaço. E ainda falando também, Brasil e Argentina vivem um conflito diplomático, considerado, inclusive, pelos estudiosos como o maior dos últimos 40 anos. O ministro da Fazenda, Dário Durgan, afirmou nesta segunda-feira que a economia brasileira está melhor do que a da Argentina e classificou o presidente do país vizinho, Javier Milei, como palhaço. Está quente a situação, hein? Vamos ouvir a nossa doutora Luciana Santos, que vai trazer para a gente detalhes do mundo da fonoaudiologia com as dicas da Fono.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos com mais um Dicas da Fono. E o tema de hoje é: quando procurar ajuda para tontura? Sentir tontura de vez em quando pode acontecer com qualquer pessoa. Mas você sabe quando esse sintoma realmente merece uma avaliação profissional? Muitas pessoas acreditam que a tontura é algo normal da idade ou que vai passar sozinha. Porém, a tontura nunca deve ser ignorada, principalmente quando começa a se repetir ou interfere nas atividades do dia a dia. É importante procurar ajuda quando a tontura ocorre com frequência, com duração de minutos, horas, provocando sensação de desequilíbrio, dificuldade de caminhar ou até mesmo medo de cair. Também merece atenção quando a tontura vem acompanhada de sintomas como zumbido, diminuição da audição, sensação de ouvido tampado, náuseas ou vômitos. Outro sinal de alerta é quando a pessoa deixa de realizar atividades que antes fazia normalmente, como, por exemplo, dirigir, trabalhar, praticar exercícios físicos ou até mesmo sair de casa para comprar um pão. Em muitos casos, a tontura está relacionada a alterações no labirinto, mas ela também pode estar relacionada a problemas circulatórios, neurológicos, metabólicos ou até mesmo o uso de algumas medicações. Por isso, identificar a causa é fundamental para que o tratamento seja eficaz e adequado. E atenção! Se a tontura surgir de forma súbita, acompanhada de dificuldade para falar, fraqueza em um lado do corpo, alteração visual intensa ou perda de consciência, é necessário procurar atendimento médico imediatamente, pois esses sinais podem ser uma emergência médica. Uma boa notícia é que muitas causas de tontura têm tratamento e podem apresentar grande melhora quando diagnosticadas precocemente. Se a tontura está afetando sua qualidade de vida, não espere o problema aumentar. Busque uma avaliação especializada. É o primeiro passo para recuperar sua segurança, seu equilíbrio e o seu bem-estar. E eu posso te ajudar nessa jornada de descoberta. Para mais, acesse o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
É isso aí, nossa doutora Luciana Santos, sempre disponível para nos ajudar e sempre nos ajuda toda terça-feira. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, viu? Tem entrevista no segundo bloco. Fique conosco.
A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5:36, estamos de volta com o nosso Notícia. Sou João Tran, vamos juntos, viu, com os destaques, inclusive agora com a nossa entrevista, falar de política, falar de turismo também. Para isso já conto com ele aqui do meu lado, foi diretor de turismo aqui de Salvador, da Prefeitura. Muito bem-vindo, uma alegria, uma honra ter você aqui no nosso Notícia.
Ô João, a honra é minha, saudar aí todos os ouvintes da Rádio Excelsior, da Cardiologia.